A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português de 22 de dezembro de 2023. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16h30 em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção, ao microfone João Santa Rita, na sonorização está o Yang Xiaogang. Vamos aos principais títulos a esta hora. O Conselho de Segurança acaba de aprovar uma resolução para ajuda a Gaza enquanto o exército israelita expande as suas operações. O último contingente militar da França deixa o Niger. Em Moçambique, insurgentes intensificam campanha para recrutamento de apoiantes para as suas fileiras. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada, FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, que antes era o Twitter, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. Para contacto, se quiserem inscrever-se no canal da Voz da América, no WhatsApp, o nosso número é mais um. 202-251-9466. Vamos começar com as notícias internacionais. Israel indicou hoje estar a expandir a sua ofensiva terrestre em Gaza com avanços na parte central do território, ao mesmo tempo que o Conselho de Segurança da ONU aprovava uma resolução para ajuda humanitária a Gaza. O Conselho pede que sejam criadas medidas urgentes para se criarem as condições para uma cessação sustentável das hostilidades. O projeto inicial, vetado pelos Estados Unidos, pedia a cessação urgente e sustentável das hostilidades. Com poucas possibilidades de um acordo entre Israel e o Hamas para uma nova trégua, hoje registaram-se bombardeamentos aéreos e de artilharia através do enclave. As autoridades militares israelitas ordenaram a residentes de Al-Boreish, na zona central de Gaza, para se deslocarem imediatamente para o sul, indicando assim um novo foco do seu ataque que já devastou o norte do território. Residentes disseram que tanques israelitas estavam a bombardear a zona leste da cidade. Israel disse ter destruído uma rampa de lançamentos de mísseis de onde tinham sido levados a cabo ataques recentes contra Israel, incluindo ontem. O Ministério da Saúde palestiniano, controlado pelo Hamas, disse que já morreram mais de 20 mil palestinianos desde que Israel iniciou as suas operações militares. Desconhece-se se esse número inclui membros das forças militares do Hamas. Israel disse que 140 dos seus soldados já foram mortos em combate. A capital da Ucrânia, Kiev, foi hoje alvo de um ataque de dezenas de drones russos contra diversas zonas da cidade. As autoridades ucranianas disseram ter abatido 24 dos 28 drones de fábrica iraniana usados no ataque. Um dos drones atingiu um bloco de apartamentos situado próximo de uma maternidade, provocando um incêndio. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou hoje uma ordem executiva para a imposição de sanções contra instituições financeiras que ajudam a Rússia a evitar as sanções que lhe foram impostas. O decreto autoriza também o alargamento da proibição de importações de certos produtos russos. As últimas tropas francesas devem retirar-se hoje do Niger, pondo assim fim a mais de uma década de operações anti-jihadistas na região do Sahel, na África Ocidental. Centenas de pessoal militar americano e ainda algumas tropas italianas e da Alemanha permanecem do país. A França disse que ia retirar os seus cerca de 1.500 soldados e pilotos no Niger, depois de generais que assumiram o poder no final de julho terem exigido a sua saída. A França foi também obrigada a retirar as suas tropas do Mali no ano passado e do Burkina Faso no início deste ano. As Nações Unidas disseram que mais de 7 milhões de pessoas foram deslocadas pela guerra civil no Sudão e que centenas de milhares de outras estão já em fuga da cidade de Wad Madani, onde estavam refugiadas. O porta-voz da ONU disse que até cerca de 300 mil pessoas fugiam dessa cidade devido aos recentes combates ali registados. Outro 1,5 milhão de pessoas fugiram para países vizinhos, onde 7 milhões e 100 mil o número de deslocados do Sudão, a maior crise de deslocados do mundo. Um ruandês de 66 anos de idade, que liderou uma milícia de extremistas hutus durante o genocídio de 1994 no Ruanda, foi condenado à prisão perpétua pelo Tribunal de Bruxelas por dezenas de violações e homicídios. Trata-se de Serafin Touareg, considerado culpado de dezenas de homicídios e violações cometidos por ele próprio ou pelas milícias Interahamwe, que liderava. Ele foi detido após o veredicto. Vamos começar em Moçambique, onde um grupo armado voltou a controlar a circulação rodoviária na Estrada Nacional 380, a principal estrada de asfalto que liga os distritos de Macomia a Palma, em Cabo Delgado. Testemunhas no local disseram à Voz da América que os rebeldes estão numa campanha para recrutar jovens para a sua luta, isto nas vésperas da retirada das forças da SADEC do país.
Os rebeldes montaram um roadblock na ponte que separa os distritos de Muidumbe e Mocimbo da Praia, parando e revistando as viaturas ao mesmo tempo que sensibilizam os passageiros a apoiar a guerra que eles juram estar a travar com o governo para o bem da população, contou um morador local.
Só da casacada não sabem andar. Essa guerra é nossa. Essa guerra é nossa. Nós estamos a tentar resolver os vossos problemas. Essa guerra é para o vosso bem. Agora vocês passam aqui e não conseguirem deixar um sistema eficaz. Quando algumas pessoas tiraram um 200 ali, deram e eles receberam. Foi quando nos dispensaram. Aquele indivíduo devolveu os dinheiros.
Contou Ismael Usuf, que viajava numa das viaturas, citando um dos insurgentes. Outro passageiro disse que os rebeldes primeiro perguntam sobre a religião dos transientes, assegurando-os que professam a religião islâmica, que nunca lhes acontecerá mais nada, mas também sem prometer violência contra os cristãos. Entretanto, na quinta-feira 21, os insurgentes retiveram um autocarro que transportava atletas, técnicos e dirigentes desportivos do distrito de Mocimboa da Praia, que tinham participado da fase provincial na capital Pemba dos Jogos Escolares. O autocarro lotado foi interceptado entre as aldeias Chitunda e Xinda por um grupo de cerca de 11 terroristas que trajavam uniformes oficiais das tropas moçambicanas e ruandesas, mas sem outros acessórios como botas e capacetes. Um dos ocupantes, que pediu para não ser identificado, explicou à Voz da América que os insurgentes mobilizaram igualmente a população para apoiar a guerra, apresentando um comportamento menos hostil.
Não levaram nada, só teriam arrancado alguém telefone. Ele desconfiar que o fulano estivesse a enviar mensagem ou ligar. Foi simplesmente o chefe da delegação que lhe retiraram o telemóvel para eles poderem revistar. Então, depois da revista do telemóvel dele, foram verificar que ele não tirou foto, ele não comunicou, ele não enviou mensagem. Lhe devolveram o telefone. Nenhuma pessoa foi retirada o bem dele.
O investigador do Observatório do Meio Rural, João Feijó, defendeu que o grupo intensificou nos últimos meses um trabalho de aproximação com a população.
Eles compram a comida à população a preços generosos. A população fica satisfeita porque tem ali um mercado, recebe proteção económica e de segurança dos insurgentes. E tudo indica que voltam a recuperar alguma capacidade de apoio da população. Né? Basicamente é o que está a acontecer.
André Batista, para a Voz da América.
A Voz da América tentou obter comentário das Forças Armadas, da Polícia e do Governo Provincial, mas sem sucesso. Mas uma fonte do Exército que pediu o anonimato disse que uma força foi enviada para o local. Continuamos em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, onde famílias deslocadas enfrentam fome, numa altura em que uma das principais organizações de ajuda diz não ter fundos suficientes para suprir as necessidades. As autoridades lembram que a cidade não estava preparada para receber tantos deslocados. Moraes Selemana.
As famílias que recebem deslocados, como a de Sumail Rubana, no bairro de Paquetecat, queixam-se cada vez mais. Aqui, alimentar 11 crianças do agregado de 17 é a grande dificuldade.
Neste momento, o mais essencial é a alimentação. Não temos comida. Pedimos que o governo não se esqueça de nós. Estamos habituados a receber o apoio alimentar mensalmente. Há muito tempo recebíamos todos os meses, mas agora que as pessoas estão a regressar às suas casas, os que ficaram já não recebem sempre. Tenho muitas crianças aqui em casa e sempre passam fome. Não há comida.
Sem emprego e sem capacidade de produção agrícola, as famílias, muitas com mais de 10 pessoas, lamentam a redução de apoio do PMA.
Estamos a sofrer. As crianças sofrem por falta de comida. Éramos muitos aqui. Outros deslocados já voltaram para casa, mas estamos a sofrer com os que ficaram. Não há comida que chegue para todos. Pedimos mais apoio.
Para comer às vezes, vou pedir aos vizinhos qualquer alimento. Já não dão comida. Faz tempo que não recebemos nada. Muitas famílias aqui na zona dependem desse apoio e poucos são dados.
O ativista social Vasco Axá sugere melhor mapeamento da população vulnerável.
Aquelas organizações que apoiavam massivamente a comunidade urbana ou as pessoas deslocadas que viviam nesta cidade, elas devem fazer um rastreio mais rígido, mais sistemático, de procurar quais são realmente os critérios da vulnerabilidade, porque ainda continua uma população que é sofrida nesta cidade. E também as organizações, por um lado, eles reduziram a doação da comida, estão a investir mais em meios de vida, meios de sobrevivência.
O Programa Mundial de Alimentação diz que continua a prestar assistência alimentar aos mais vulneráveis afetados pelo conflito em Cabo Delgado, mas de 2 em 2 meses. Num e-mail enviado à Voz da América, o PMA disse ter entregue senhas a cerca de 100 mil pessoas entre novembro e dezembro de 2023 na cidade de Pemba. As autoridades dizem que pouco mais de 70 mil dos 250 mil deslocados que chegaram à capital de Cabo Delgado já retornaram ao seu distrito de origem, em virtude de ter melhorado a segurança. Mas o presidente do município de Pemba lembra que a cidade não estava preparada para receber tantos deslocados.
Isso obrigou que o Conselho Municipal, de poucos recursos financeiros que tem, alocasse uma parte desse recurso para apoiar os deslocados, em termos de saneamento do meio, em termos de abastecimento de água. Então, fomos assistindo esses 250 mil habitantes. Naturalmente, a cidade de Pemba passou a ter cerca de 450 mil habitantes. Podemos dizer alguns temporários, alguns definitivamente.
Embora o clima de segurança pareça estar a voltar à normalidade com a presença das tropas moçambicanas, da SEDEC e do Ruanda, os deslocados em Pemba debatem-se agora com outra guerra contra a fome.
De Pemba, Moura Seliman, para a Voz da América.
Vamos agora para Cabo Verde, onde o governo diz ser copatrocinador do projeto de resolução intitulado Aumentar e Monitorizar Ajuda à Faixa de Gaza, apresentado pelos Emirados Árabes Unidos, que pretende intensificar e monitorizar os recursos destinados à ajuda humanitária na Faixa de Gaza. O projeto foi hoje aprovado, acabou de ser aprovado no Conselho de Segurança da ONU, depois de 4 adiamentos. A resolução, segundo uma nota do governo cabo-verdiano, está alinhada com o direito internacional humanitário, especificamente as convenções de Genebra e os seus protocolos adicionais, e visa facilitar a canalização eficiente e a operacionalização da assistência necessária para a população afetada. O executivo de Ulisses Correia da Silva, que foi criticado pelo Presidente da República e por grandes setores da sociedade cabo-verdiana, considera este projeto equilibrado, que não acusa as partes em conflitos e reconhece os esforços empreendidos por Israel, Egito e várias agências da ONU. Continuamos agora com as retrospectivas de 2023, quando estamos a 11 dias do fim deste ano, que na Guiné-Bissau foi marcado por eleições legislativas e 4 meses depois por nova crise política, com a dissolução do Parlamento pelo Presidente da República, Lassana Kassamá.
Foi um ano em que os guineenses assistiram mais uma derrocada na sua tentativa de reerguer e consolidar a sua base do Estado de Direito e Democrático. O Presidente da República, Umaro Sissoko Embaló, dissolveu o Parlamento em 2023, tal como o fez em 2022, mas desta vez o argumento é outro.
Considerando que no recente debate parlamentar sobre o desvio de fundos públicos, a Assembleia Nacional Popular preferiu ser em defesa dos membros do Executivo.
Recordo que Embaló aproveitou-se da atuação sem precedente da Guarda Nacional, que numa decisão operacional que o governo disse não ter sancionado, retirou das celas da PJ o ministro da Economia e Finanças, Sulemane Siedi, e António Monteiro, secretário de Estado do Tesouro, afirmando ele Embaló que houve uma tentativa de golpe de Estado. Registro que envolveu a tiros o batalhão da Presidência da República e a Guarda Nacional, tendo no rescaldo dos alegados confrontos o seu comandante, Vítor Tiongó, ser preso e colocado numa prisão militar. Não obstante os seus argumentos, a decisão de Umaro Sissoko Embaló em dissolver o Parlamento foi contestada em coro pela comunidade internacional, que falou na necessidade de respeitar a Constituição da República. Mas tudo isso faz parte do trilho do caso de pagamento de 10 milhões de dólares em dívida a um grupo de empresários nacionais através de um dos bancos comerciais do país. O ministro da Economia e Finanças, Sulemane Siedi, foi ouvido no Parlamento.
Esse procedimento irrecorrente, o normal e habitual no Ministério de Finanças.
Todavia, o Ministro da Economia e Finanças não convenceu alguns deputados. Tanto assim que o debate estava muito acalorado.
Quer que serviço que presta o Estado de Guiné-Bissau, PPH, de 6 bilhões de francos cefa? E não parece como é que o Sanobo? E não parece como é que comete crime?
E na semana seguinte, a mando do Ministério Público, Suleiman Sede foi ouvido e preso. 2023 ficou marcado com a realização de eleições legislativas, as quais foram ganhas pela coligação PAI Terra Ranca. Do resultado de eleições, Geraldo Martins foi indicado pela PAI Terra Ranca para assumir a liderança do governo guineense.
Um enorme privilégio ter esta oportunidade de servir o meu país.
Era Geraldo Martins no ato da sua primeira posse, porquanto foi impulsado no mesmo cargo pela segunda vez, 3 meses depois, em consequência da dissolução do Parlamento. O início da 11ª legislatura, resultado das eleições legislativas, consta também do registro do ano 2023. Mas não durou muito a legislatura. 4 meses foram suficientes para o Presidente da República fazer análises, concluir e dissolver o Parlamento. Um Parlamento dirigido por Domingos Simões Pereira.
Verificado existência de quórum, na declara aberto. Primeira sessão ordinária de 11ª legislatura da ANP.
Foi uma legislatura que estava sob o escrutínio dos guineenses.
Deve estar na Assembleia primeiro é ver aquilo que é interesse do povo.
Foram eleitos para defender a população.
Não durou a legislatura. Ora, se na política assistia-se o ranger de dentes entre os principais atores, o setor judicial conheceu também um dos mais tristes episódios da sua história. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Pedro Sambu, foi forçado a renunciar-se do cargo, alegando razões de segurança, no rescaldo de uma guerra interna no seio do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Uma guerra marcada com forte presença e ocupação da sede da Corte Suprema da Guiné-Bissau e a residência do seu presidente por parte de homens armados, cuja identidade não foi revelada até os dias hoje. Uma situação que deixou todos perplexos. Domingos Simões Pereira é o presidente do Parlamento.
Que o governo esclareça as circunstâncias daquilo que aconteceu na sexta-feira.
Enquanto pairavam dúvidas de quem pertencia à força ocupante, o presidente da República, Omar Sy Sokoembalo, veio refutar o seu suposto envolvimento. E hoje, o Supremo Tribunal de Justiça está a ser dirigida pelo seu vice-presidente, Lima António André. Outra nota a registrar na Guiné-Bissau e que teve também uma marca destacável em 2023 tem a ver com a celebração dos 50 anos da independência do país. O ato teve 2 dimensões. A primeira aconteceu no próprio dia 24 de setembro, com a recriação da primeira Constituinte em Boé, onde foi proclamada a independência da Guiné-Bissau. E a segunda dimensão aconteceu aqui na capital, Bissau, no dia das Forças Armadas, 16 de novembro. Com um desfile militar e notável presença de algumas personalidades estrangeiras, o Omar Sy Sokoembalo foi a figura de excelência.
É com muito prazer que faço menção particular a uma personalidade guinense distinta, o general do exército Biagé Nantam, chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Portanto, depois de 3 anos da perda de poder de compra por parte das famílias guinenses e com eleições realizadas, o governo liderado por Geraldo Martins reduziu os preços dos produtos da primeira necessidade, nomeadamente do arroz, pão, combustível e outros bens essenciais. Bambosanha é o secretário-geral da Associação Nacional dos Consumidores de Bens e Serviços.
Há vantagens enormes em termos de permitir ao consumidor guinense ter acesso aos bens essenciais da primeira necessidade.
Mas nem tudo era mar de rosas no setor social. A capital Bissau foi afetada por um apagão de mais de 24 horas e que causou prejuízos graves junto aos consumidores.
Os pescados que tínhamos conservado estragaram.
Os produtos que nós tivemos lá nos frigoríficos que estragaram. Quem é que vai nos compensar isso?
Enfim, foi um ano em que o governo guinense adotou em Conselho de Ministros a Convenção sobre a Transferência de Pessoas Condenadas entre a Guiné-Bissau e Senegal e entre a Guiné-Bissau e os Estados-membros da CPLP. Estas foram as principais notas por nós registradas durante o ano 2023 na Guiné-Bissau. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Nesta época festiva aqui nos Estados Unidos, as famílias de cidadãos americanos detidos injustamente no estrangeiro têm uma pequena razão para celebrarem. O Congresso americano acaba de aprovar o orçamento anual do Departamento de Defesa, que inclui ajuda para esses detidos e seus parentes. Álvaro Lugero de Andrade.
Numa rara demonstração de unidade bipartidária, o Congresso americano aprovou um orçamento de US$886 milhões para a defesa, conhecido pelas iniciais NDAA. Este ano, Este orçamento contém também medidas para ajudar os familiares de americanos retidos como reféns no estrangeiro, tal como aqueles recentemente libertados pelo Irão. A NDAA oferece ajuda para familiares se deslocarem a Washington a fim de fazerem campanha junto dos círculos do poder em nome dos seus parentes. Dá também ao Departamento do Estado autorização para tomar medidas para ajudar familiares que vão desde apoio jurídico a apoio mental, enquanto trabalham para pressionar pela sua libertação. Joel Simon é diretor da Iniciativa para a Proteção do Jornalismo na Universidade da Cidade de Nova Iorque.
Na questão de reféns e raptos, é sempre muito difícil encontrar um interlocutor, porque quem efetua esses raptos está obviamente numa posição antagônica com quer que sejam os interlocutores. A realidade é que as crises de reféns são resolvidas através de negociações. Por isso, se se quer uma resolução do problema, é preciso ter esse tipo de interlocutor.
No caso dos reféns levados de Israel e libertados numa troca de presos com Hamas e os seus aliados, os Estados Unidos, o Egito e o Catar negociaram um acordo. Há ainda mais de 110 reféns israelitas ainda desaparecidos. Há também o caso da jornalista Alsu Kumashiv, da Rádio Europa Livre, que trabalha para uma organização que, tal como a Voz da América, é financiada pelo governo dos Estados Unidos. As autoridades russas prenderam-na sob a acusação de não se ter registado como agente estrangeira. Ao abrigo de uma lei aprovada em 2012, qualquer pessoa que receba financiamento do estrangeiro tem de se registar se estiver envolvida em atividades políticas. O marido de Kumashiv é Pavel Butorin, que também é jornalista.
Estou convencido que Alsu foi presa porque é cidadã americana e porque é jornalista de Rádio Europa Live. Está numa cela fria por essa razão.
No caso do jornalista do Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, que Moscou acusou de espionagem em março, não houve até agora qualquer avanço nas negociações. Gershkovich, o Wall Street Journal e o governo americano negam as acusações, mas pouco há a fazer, exceto através da diplomacia. Os Estados Unidos deram ao jornalista a designação técnica de pessoa detida injustamente. Joel Simon.
Basicamente, está-se por conta própria até se ser designado detido injustamente. Pode-se ter um apoio mínimo do Departamento do Estado. Tem-se apoio consular, mas não vai-se ter envolvimento total do Departamento do Estado ou do Conselho Nacional de Segurança ou do presidente sem essa designação. E, portanto, isso é absolutamente vital.
No bairro de Georgetown, em Washington, foi recentemente retirado um mural dedicado aos americanos presos injustamente. Alguns deles foram libertados, enquanto outros permanecem presos no estrangeiro. Está-se a preparar um outro mural. A lei agora aprovada designa o dia 9 de março como Dia dos Reféns e dos Detidos Injustamente, com a criação de uma bandeira para assinalar a ocasião.
A União Europeia manifestou a sua preocupação com o aumento dos fluxos migratórios provenientes de África, depois do Niger ter revogado uma lei que anteriormente criminalizava o transporte de imigrantes do país. Esta é uma situação que ainda pode conhecer novos capítulos. Ana Guedes.
Agadez, no Níger, uma cidade no deserto do Saara, que foi durante muito tempo um centro para migrantes africanos que se dirigiam para o norte, para a Líbia, a Argélia, daí para a Europa. Mas em 2015, no auge de uma crise migratória, a União Europeia assinou um acordo de ajuda no valor de mais de US$ 1.000 milhões com o Níger, vinculado a uma repressão governamental à migração. Alia Fakhri, do Conselho Alemão das Relações Internacionais.
Construir a sua capacidade fronteiriça e elaborar esta nova lei que criminalizaria a migração irregular e a sua facilitação, o trabalho dos contrabandistas, basicamente.
Cerca de 876 supostos traficantes de pessoas foram processados nos termos da lei, de acordo com a União Europeia, mas em julho deste ano, os militares do Níger depuseram o presidente democraticamente eleito, Mohamed Bazoum, num golpe de Estado. O líder da junta militar, o general Tchiani, anunciou em novembro que o governo estava a revogar a lei dos migrantes de 2015 e todas as condenações ao abrigo da legislação seriam anuladas. A junta não deu uma razão para a mudança. A União Europeia manifestou receios de um novo fluxo de imigrantes. Ylva Johansson, a comissária dos Assuntos Internos da União Europeia.
There is a huge risk Existe um risco enorme de que cause novas mortes no deserto. Isso é o mais preocupante. Mas provavelmente também significaria que mais pessoas iriam para a Líbia, por exemplo, e talvez também hoje tentassem atravessar o Mediterrâneo para chegar à União Europeia.
Os críticos dizem que a própria lei forçou as viagens dos migrantes a serem desviadas para rotas mais perigosas através do deserto do Saara. Os meios de comunicação locais informaram que a revogação da lei foi bem recebida em Agadez e que os traficantes de migrantes estão a planear retomar as operações. Analistas dizem que a sua implementação devastou a economia local. De novo, a analista Alia Fakri.
Muitas pessoas simplesmente perderam o emprego na região. Por isso, os contrabandistas, é claro, pessoas que facilitavam as viagens e os percursos dos migrantes. Mas também um monte de gente que beneficiou direto ou indiretamente da presença dos migrantes. São pessoas que preparavam e vendiam comida, pessoas que vendiam água, ofereciam alojamento, qualquer outro tipo de serviço aos migrantes.
Antes da implementação da lei, o exército nigerino acompanhava frequentemente comboios de migrantes através do deserto e exigia a sua própria parte dos lucros, diz Fakri.
Pode haver um objetivo de regressar à situação anterior a 2015, onde o contrabando de migrantes criava receitas para os militares e para o Estado.
Os analistas dizem que não está clara a rapidez com que os fluxos migratórios poderão ser retomados, uma vez que depende da situação nos países de origem dos migrantes e nos países de trânsito a norte do Níger. A União Europeia fechou os acordos com alguns estados do Norte de África para reprimir a migração irregular através do mar Mediterrâneo.
No que diz a respeito ao desporto, hoje vamos começar na Arábia Saudita, onde vamos ficar a saber quem é o campeão do mundo de clubes. É o embate dentro de pouco tempo, embate habitual entre o campeão europeu e o campeão da América do Sul, Manchester City, campeão da Europa, de fronte ao campeão da América Latina, o Fluminense do Brasil. É a última vez que o campeonato do mundo de clubes decorre neste formato, pois o próximo, em 2025, vai ter 32 clubes em disputa. Os jogadores não devem estar nada satisfeitos com isso. Devido a esta final, Manchester City tem que, claro está, adiar o seu jogo do campeonato inglês contra o Brentford. Campeonato inglês onde este fim de semana o grande jogo é aquele entre o Liverpool e o Arsenal. Amanhã vai ser fogo. Arsenal comanda com 39 pontos. Liverpool está logo atrás com 38. Os mesmos que o surpreendente Aston Villa, que hoje recebe o Sheffield United, que está em último lugar. Em Portugal, hoje, o Sporting de Braga tenta marcar lugar na meia-final da Taça da Liga. Está na Madeira para defrontar o Nacional, Nacional que já não vai a lado nenhum. O treinador do Braga é Artur Jorge.
Nós temos uma missão muito, muito clara e é isso que tem sido partilhado com os jogadores. Eu tenho dito que, e disse-o aqui também no último jogo que fizemos para esta competição com a Casa Pia, de que nós tínhamos que estar na Final Four. Portanto, é esta a missão e a mensagem que eu tenho passado.
Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, é não sei porque é que diz Final Four e não meias finais. É, está na moda dizer Final Four. Isto é um jogo do Grupo A, onde Casa Pia tem 4 pontos, pelo que o Braga, se ganhar, fica com os mesmos pontos e depois vai ter que se ir à matemática dos golos marcados e sofridos. É complicado. Ontem, Benfica qualificou-se para os tais Final Four, meia-final, juntando-se ao Estoril Praia, que já lá está. Amanhã Sporting pode-se qualificar, basta-lhe um empate frente ao Tondela. Na vizinha Espanha, ontem Real Madrid bateu o Alavés por 1-0. Foi difícil. Real teve um jogador expulso e marcou já no tempo dos descontos. Mas é a vitória que significa que Real termina 2023 no topo do campeonato espanhol, pois o Girona empatou com o Betis a um golo. Ambos têm 45 pontos, mas Real fica no topo graças aos golos. Em terceiro lugar, muito distante, está o Barcelona, com 38 pontos. Barcelona ontem esteve aqui nos Estados Unidos para defrontar o campeão mexicano América num amigável só para fazer dinheiro. América ganhou por 3-2. Basquetebol americano, NBA, ontem os líderes da Conferência Oeste, o Minnesota, bateu o Los Angeles Lakers 118-111. O líder da Conferência Leste, o Boston Celtics, não esteve em ação, mas o que está em segundo lugar, o Milwaukee Bucks, bateu o Orlando Magic 118-114. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, ontem ganhou, é verdade. Bateu o Portland pela diferença mínima 118-117, mas o Washington continua em penúltimo lugar na Conferência Leste. Continuo com a Voz da América. Vem aí agora o Álvaro Lugero de Andrade para mais 30 minutos de reportagens e notícias.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 22 de dezembro. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Transmitimos ondas curtas nos 2080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. Na internet pode acompanhar-nos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet e também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, com VOA Português. E para testar no canal do WhatsApp da Voz América ou enviar mensagens, o nosso número é o mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão: Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova resolução que abre caminho a mais ajuda humanitária a Gaza. Último contingente militar da França deixa o Níger. Angola vai ter mais duas províncias. E a Moçambique, insurgentes fazem campanha de recrutamento de jovens em Cabo Delgado. Sexta-feira, na Voz da América, é dia de artes. Mais à frente, uma conversa com o escritor luso-cabo-verdiano Joaquim Arena, vencedor do Prémio Oceanos, um prémio de literatura portuguesa no Brasil. Mas antes, vamos começar em Angola, onde o Conselho da República concordou hoje com a iniciativa de alteração da divisão política-administrativa para 20 províncias e não 18 como até agora. Também o país vai ter 325 municípios. Rosa Cruz e Silva, porta-voz daquele órgão e que apresentou o comunicado final em Luanda, deu nota que o Conselho se pronunciou favoravelmente à subdivisão das províncias do Moxico e Quando-Cubango. Assim, a província do Moxico será subdividida em duas, passando a ter a província do Moxico com sede no Luanda e a do Kasai Zambeze, cuja sede será Kazombo. Quando-Cubango, por sua vez, será igualmente dividido em duas, Quando com sede em Mavinga e Cubango com a sede em Menonga. Essas duas novas províncias juntam-se às 18 já existentes. O Conselho da República foi também favorável à proposta de elevação das comunas e distritos urbanos à categoria de municípios em toda a extensão do país, totalizando 161 novos municípios que se juntam aos atuais 164. A proposta foi alvo de consulta pública e também de muitas críticas de partidos da oposição e da sociedade civil que defendiam a implementação das autarquias primeiro. Agora, o projeto vai ao Parlamento para aprovação. Em Moçambique, um grupo armado voltou a controlar a circulação rodoviária na estrada principal de asfalto que liga os distritos de Macomia à Palma, a EN-380, em Cabo Delgado. Testemunhas no local disseram à Voz da América que os insurgentes estão numa campanha para recrutar jovens para a sua luta nas vésperas da retirada das forças da SADEC do país. André Batista tem a reportagem.
Os rebeldes montaram um roadblock na ponte que separa os distritos de Muidumbi e Mocimbo da Praia, parando e revistando as viaturas ao mesmo tempo que sensibilizam os passageiros a apoiar a guerra que eles juram estar a travar com o governo para o bem da população, contou um morador local.
Só da casacada não sabem dar. Essa guerra é nossa. Essa guerra é nossa. Não estamos a tentar resolver os vossos problemas. Essa guerra é para o vosso bem. Agora vocês passam aqui e não conseguirem deixar um sem eficaz. Quando algumas pessoas tiraram um 200 ali, deram e eles receberam. Foi quando nos dispensaram. Aquele indivíduo devolveu os dinheiros.
Contou Ismael Usuf, que viajava numa das viaturas, citando um dos insurgentes. Outro passageiro disse que os rebeldes primeiro perguntam sobre a religião dos transientes, assegurando-os que professam a religião islâmica, que nunca lhes acontecerá mais nada, mas também sem prometer violência contra os cristãos. Entretanto, na quinta-feira 21, os insurgentes retiveram um autocarro que transportava atletas, técnicos e dirigentes desportivos do distrito de Mocimboa da Praia, que tinham participado da fase provincial na capital Pemba dos Jogos Escolares. O autocarro lotado foi interceptado entre as aldeias Chitunda e Xinda por um grupo de cerca de 11 terroristas que trajavam uniformes oficiais das tropas moçambicanas e ruandesas, mas sem outros acessórios como botas e capacetes. Um dos ocupantes, que pediu para não ser identificado, explicou à Voz da América que os insurgentes mobilizaram igualmente a população para apoiar a guerra, apresentando um comportamento menos hostil.
Não levaram nada, só teriam arrancado alguém o telefone. Ele desconfiar que o fulano estivesse a enviar mensagem ou ligar. Foi simplesmente o chefe da delegação que lhe retiraram o telemóvel para eles poderem revistar. Então, depois da revista do telemóvel dele, foram verificar que ele não tirou foto, ele não comunicou, ele não enviou mensagem. Lhe devolveram o telefone. Nenhuma pessoa foi retirada o bem dele.
O investigador do Observatório do Meio Rural, João Feijó, defendeu que o grupo intensificou nos últimos meses um trabalho de aproximação com a população.
Eles compram a comida à população a preços generosos. A população fica satisfeita porque tem ali um mercado, recebe proteção económica e de segurança dos insurgentes. E tudo indica que voltam a recuperar alguma capacidade de apoio da população. Né? Basicamente é o que está a acontecer.
André Batista, para a Voz da América.
A Voz da América tentou falar com o Exército, também com a Polícia, igualmente com o Governo, mas sem sucesso. No entanto, uma fonte do Exército que pediu o anonimato disse que uma força foi enviada para o local nesta sexta-feira. O Natal e os dias que o antecedem costumam ser de alta temporada em Belém, onde nasceu Jesus. Mas este ano, a cidade palestiniana da Cisjordânia cancelou todas as festividades por causa da guerra entre Israel e o Hamas, e também os turistas deixaram de entrar naquela cidade. Bárbara Ferreira Santos tem uma reportagem sobre este dia triste em Belém.
Uma igreja na cidade palestiniana de Belém, na Cisjordânia, tradicional local de nascimento de Jesus, exibe um presépio de Natal criado em solidariedade aos palestinianos que sofrem com a guerra em Gaza. O reverendo Munther Isaac é o pastor da Igreja Evangélica Luterana de Natal, em Belém.
Uma manjedoura no meio dos escombros, semelhante a uma casa destruída em Gaza, e o menino Jesus, quando era criança, estava sob os escombros. Vimos tantas imagens de crianças sendo retiradas dos escombros. E para nós, esta é uma mensagem que Jesus identifica com o nosso sofrimento.
Belém, na época do Natal, costuma ficar lotada de turistas internacionais que vêm comemorar na festiva Praça da Manjedoura. Mas a guerra em curso em Gaza e o contínuo bombardeamento de foguetes do Hamas contra Israel encerraram completamente o turismo, tanto em Israel como na Cisjordânia. O município de Belém cancelou todas as celebrações de Natal. Hania Hanania é o prefeito de Belém.
Bethlehem City.
A cidade de Belém é uma cidade palestiniana e estamos de luto. Estamos tão tristes como qualquer outra cidade palestiniana entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Por isso, cancelamos todas as festividades de Natal e todas as celebrações por causa desta agressão contra o nosso povo na faixa de Gaza.
O prefeito diz que 70% da economia de Belém depende do turismo. Agora, a maioria das lojas de souvenirs está fechada e cerca de 70 hotéis, geralmente lotados durante o Natal, fecharam. Jovens desempregados ficam sentados, frustrados. Leith Hudeith tem 19 anos e está desempregado. Ele diz que não há oportunidade de trabalhar e que a situação, já muito ruim, piora à medida que a guerra avança. Antes da guerra, ele poderia trabalhar. Agora, ele diz, não há nada.
O clima é muito triste. As pessoas estão muito tristes com a guerra e agora não há trabalho.
Alguns dos poucos turistas que visitam a cidade são cristãos ortodoxos russos de Moscou.
Não tenho medo, não. Somos russos. Eu não tenho medo de mísseis. Não, porque também sou oficial do exército russo.
Embora todas as festividades estejam canceladas, os serviços religiosos ainda serão realizados. O prefeito Hanania diz que passará a maior parte do dia de Natal em oração.
Vamos nos concentrar em orar pela paz, porque esta é a cidade da paz. A mensagem de paz nasceu aqui quando Jesus Cristo nasceu nesta cidade. Então, esta mensagem foi distribuída para todo o mundo E hoje em dia, Belém e outras cidades palestinianas precisam da verdadeira paz.
Ele diz que espera que no próximo ano a guerra em Gaza seja apenas uma memória distante e que a alegria volte a Belém.
Abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. O escritor luso-cabo-verdiano Joaquim Arena ganhou recentemente em São Paulo, no Brasil, o Prémio Oceanos, um prémio de literatura em língua portuguesa 2023. O livro premiado foi o romance Siríaco e Mr. Charles. A brasileira Prisca também foi premiada pelo livro O Gosto Amargo dos Metais. O romance de Joaquim Arena conta a história de uma amizade ficcional entre dois personagens reais, Charles Darwin e Siríaco. Um desconhecido homem negro e escravizado que nasceu no Brasil, foi educado em Portugal e, por ter a pele marcada por vitiligo, integrou a chamada corte exótica da rainha Dona Maria I. A obra de Joaquim Arena, Siríaco e Mr. Charles, é o terceiro romance dele. Ele estreou-se na literatura com A Verdade de Chin do Luz, em 2006, e publicou Debaixo da Nossa Pele, 2017. Ele que é jornalista e também foi assessor do anterior presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Nesta semana, Joaquim Arena foi o convidado do programa Washington Fora de Horas, da Voz da América, e ele falou com o Amancio Miguel.
O que é que vem a ser este livro que, pelo meio, também fala de Charles Darwin?
Este livro junta três continentes. Junta a Brasil, na América do Sul, África e Europa. A história resume, no fundo, aquilo que é, faz parte da gênese dos encontros e desencontros dos povos do hemisfério sul, deste grande lago que é o Atlântico e também um pouco o Índico, não é? Apanhando Moçambique, tem sido a herança colonial, a herança dos que os portugueses deixaram, a circulação dos nossos antepassados, dos nossos povos, por entre estas margens deste Atlântico e que são e que produzem, são vidas, que eu ia dizer, são vidas e que as vidas produzem histórias. Portanto, é a história de um menino que é um menino, um escravo afro-brasileiro, que é natural dali da região da Bahia, mas que tem um problema de pele. Ele sofre de vitiligo, que é aquela mancha branca que nós já vimos em algumas pessoas e que, cujo contraste é maior quando se trata de pessoas de pele negra, não é? Pele escura. Uhum. E acontece que, na época, estou a falar do final do século XVIII, havia uma curiosidade nas cortes europeias por animais exóticos. Era a primeira vez que descobriam zebras, rinocerontes, etc. E, ao mesmo tempo, também havia curiosidade por pessoas com algumas deficiências, ou anões, anãs, pessoas com deficiências na pele, como é o caso deste jovem chamado Siríaco. E foi enviado para a corte de Dona Maria I, em Portugal, como uma espécie de prenda, não é? Um objeto oferecido à família real. E ele cresceu em Portugal. Cresceu na corte e foi educado, mas depois, no início do século XIX, dá-se a fuga da família real portuguesa aos exércitos de Napoleão para o Brasil. E vão instalar a corte no Brasil. E ele também acompanha. E quando chegam a Cabo Verde, de passagem a caminho do Brasil, os barcos param para fazer alguns concertos, a manutenção, e ele acaba por se apaixonar por uma cabo-verdiana. E é a primeira vez que ele é humanizado pelo olhar de uma mulher, não é visto como um objeto. E ele, a humanização de que é alvo, torna-o uma pessoa diferente. Ele acaba por ficar aqui. E já ele tem 60 anos, quando coincide com a chegada de Charles Darwin, o jovem naturalista, cientista, que está a começar aquela viagem à volta do mundo, uma viagem científica que levou a ficar famoso depois com os livros que ele vai escrever. E é aqui que Charles Darwin, que é um jovem, ainda apenas Mr. Charles, que ainda não é o Darwin famoso que deveria ser, acaba por se encantar com este senhor que já tem 60 anos, siríaco, que tem este problema de pele, mas que tem uma cultura um pouco diferente porque foi educado na corte portuguesa e tem uma vivência diferente. E o siríaco, o senhor, antigo escravo, acaba por ser o ajudante de Darwin e o intérprete de Darwin durante as 3 semanas que ele ficou aqui na cidade da Praia, na altura era Vila da Praia. E eu juntei estas duas histórias e achei muito interessante porque são pessoas muito diferentes. É alguém que vem da Inglaterra, da aristocracia, e que acaba por descobrir pela primeira vez o contacto com a África, e é a primeira vez que Darwin, de facto, desembarca, depois de ter saído da Inglaterra, desembarca em Cabo Verde, e ele fica maravilhado com o que vê, ao contrário daquilo que se podia pensar. Não há preconceito nenhum em relação aos cabo-verdianos, aos negros, aos mulatos, aos mestiços. Ele fica encantado, e fica encantado também com o siríaco, e acaba por ser uma experiência que ele deixou, na verdade, registado num caderno que ele escreveu só sobre Cabo Verde. Eu descobri isto tudo. Então, é preciso dizer que quer o siríaco, quer Darwin, existiram. Hein? Agora, não coincidiram aqui. Só o Darwin esteve aqui. Agora, ambos coincidiram, viveram e ficaram registados na história. Há um quadro famoso que foi pintado na corte de Dona Maria I e que está lá o siríaco e portanto, e faz com que ele tenha sobrevivido e tenha chegado até aos dias de hoje.
É o resgate também da história. Há também outros exemplos, como por exemplo de figuras que foram levadas à Europa, o gigante de Majakazi de Moçambique, a Sarah Bartman da África do Sul, e também Otto Benga do Congo, que foi levado aqui aos Estados Unidos e serviu como atração do lado negro da história, permite uma expressão. Em relação à conquista do Prémio Oceanos, o que é que significa para si? E também outro aspecto é a tradução dos seus livros.
Olha, o prémio foi, bom, a partir de um certo momento em que eu passei a ser semifinalista, finalista, portanto, isto foi avançando, não é? Os júris foram dando classificação e os livros que iam ficando iam avançando e nós vamos ficando mais ansiosos e começamos a acreditar. Até quando fiquei nos cinco finalistas de prosa, ao lado de portugueses e mais outro cabo-verdiano, eu fiquei entusiasmado porque passei a pensar que tinha um quinto de hipóteses de ganhar. E claro que depois foi uma alegria muito grande. É um prémio muito importante. Logo a seguir ao Camões é considerado o prémio mais importante da língua portuguesa, porque são escritores do Brasil, de Portugal, da África, de língua oficial portuguesa. E no meio de 1466 livros, o meu livro a ser ganhador é uma coisa que nos enche de júbilo. E também é importante para Cabo Verde, que é um país que não tem 500 mil habitantes e que conseguiu ter dois escritores finalistas, quando, por exemplo, o Brasil, com mais de 200 milhões, não conseguiu ter nenhum escritor de prosa no género romance, não teve nenhum finalista. Portanto, é um feito para Cabo Verde e eu fico muito orgulhoso. Em relação à tradução, é fundamental os livros serem traduzidos para levar a nossa literatura mais longe. O meu livro anterior, Debaixo da Nossa Pele, que retrata também a diáspora cabo-verdiana e a diáspora africana no mundo, foi publicado este ano e está a ter boa aceitação. Eu acho que o movimento Black Lives Matter acabou por nos ajudar porque desviou ou trouxe as atenções para outras literaturas e outras literaturas africanas que também fazem parte da diáspora africana no seu todo. O meu livro tem sido bem acolhido. Foi traduzido com o nome Under Our Skin, debaixo da nossa pele, e a revista Words Without Borders, que é uma revista americana especializada e que trata de livros traduzidos, publicados nos Estados Unidos, considerou um dos melhores livros publicados nos Estados Unidos, livros traduzidos. Portanto, para mim é muito bom e para a literatura cabo-verdiana também é muito boa. E outras revistas online também acolheram o livro. E tem quatro ou cinco críticas muito boas, com alguma curiosidade sobre o tema, sobre a forma como eu abordo a diáspora africana na Europa ao longo do tempo, porque demonstro que os africanos não estão na Europa agora, há pouco tempo, não. Há séculos que os africanos foram para a Europa, estudaram e chegaram a ser generais de grandes exércitos, como generais de Napoleão, ou do Czar da Rússia, ou filósofos, professores universitários. Portanto, nós temos toda uma história de pessoas que se destacaram, gente africana que cresceu e foi educada e que mostrou ser tão boa ou melhor do que os europeus quando tiveram possibilidades para provar o seu talento. Portanto, é muito bom que o livro agora tenha esta repercussão nos Estados Unidos, nos meios que se interessam, para depois abrir portas para outros autores de Cabo Verde e da África Lusófona.
Como é que está a circulação do seu livro em Cabo Verde e depois nos outros países que falam português, em África em particular?
Olha, eu acredito que agora com o prémio que tem mais visibilidade possa haver maior interesse e maior procura. Mas nós temos sempre este problema entre os nossos países. Nós dificilmente temos livros a circular entre os nossos países, a não ser quando há feiras de livros. Quando há feiras de livros, lá vêm os nomes mais sonantes e que temos acesso. Mas nós aqui, particularmente em Cabo Verde, temos um problema porque é um país arquipelágico e acaba por ser muito difícil levar livros de uma ilha para outra e também a distribuição é sempre um problema. Mas vamos fazendo por isso e a nossa gente, a nossa literatura e as nossas editoras. Ainda ontem houve uma editora que se chama Rosa de Porcelana que completou 10 anos e que tem livros publicados aqui em Portugal, em vários sítios, e que é uma forma também de nós avançarmos. Porque a literatura não é só escrever, é preciso ter bons leitores, é preciso ter bons editores, é preciso ter boas literaturas, boas livrarias. Havendo estas componentes todas, as literaturas sobrevivem e ganham mais espaço e mais vigor.
Amancio Miguel em conversa com o jornalista e escritor luso-cabo-verdiano Joaquim Arena, que ganhou recentemente em São Paulo, no Brasil, o prémio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa 2023, a propósito da sua obra Siríaco e Mr. Charles. E em jeito de despedida desta artista luso-cabo-verdiana recentemente falecida, Sara Tavares. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima semana.
Quero dizer também em português: te amo, eu te preciso. E não há nada que levar a mal, que me nojeia tudo igual. I know you can understand me.
Continuo a acompanhar Voz da América. Foi assim mais uma edição de artes e é já na segunda-feira, o Natal, 25 de dezembro. E deixamos aqui uma saudação musical em jeito de Feliz Natal e boas festas.
Jesus nasceu na cidade de Belém. Nasceu menino Jesus. Os pastores vão visitar o novo rei. Oh Jesus,
Jesus,
vinda grua. Honra, glória e louvor. Aleluia. Aleluia.
Jesus nasceu.
Aleluia. Jesus. Aleluia. Aleluia.
Quando caminhamos para o fim desta missão, vamos às manchetes que marcam esta sexta-feira. Israel indicou hoje estar a expandir a sua ofensiva terrestre em Gaza, quando o Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução que abre caminho à assistência humanitária em grande escala, sem impedimentos à Gaza, e também exige que sejam criadas condições para uma cessação sustentável das hostilidades. As últimas tropas francesas devem retirar-se hoje do Níger, já começaram a sair, pondo assim fim a mais de uma década de operações anti-jihadistas na região do Sahel. Nações Unidas dizem que mais de 7 milhões de pessoas foram deslocadas pela guerra civil no Sudão e que centenas de milhares estão em fuga da cidade de Wad Madani, onde se encontravam refugiadas. Um ruandês de 106 anos foi condenado em Bruxelas por violações durante o genocídio no Ruanda. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira. A todos um bom fim de semana, um Feliz Natal. Se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.